José Ramos Horta, presidente do painel de alto nível da ONU sobre operações de paz, é um prazer tê-lo aqui na ONU. Presidente, ontem o senhor entregou ao secretário-geral relatório sobre as operações de paz. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um dos pontos importantes. São vários, um relatório vasto, muito grande, mas um ponto importante é o da prevenção. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso?
A prevenção tem consenso na comunidade internacional. É uma área em que na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, na sociedade civil, o mundo académico, todos advogam, escrevem sobre a matéria, só que não tem tido a implementação e isto resulta da própria natureza do que é o que envolve prevenção. Suponhamos, a ONU tem informações fidedignas, adequadas, de melhor qualidade sobre a evolução da situação num determinado país, sabendo que, se não houver medidas a serem tomadas pelas autoridades desse país, esta situação nesse país pode agravar e explodir em violência. Factos tão comuns como está a acontecer, por exemplo, em Burundi, ou um outro caso extremo na Síria. Não é que no Burundi não sabia da possibilidade do que aconteceu, dos problemas do presidente querer recandidatar-se e causou toda esta instabilidade, violência, mortes. Ou foi o que aconteceu também em Burkina Faso, o mais grave ainda, a Síria. O problema é que para a prevenção funcionar tem que haver também muito boa vontade dos atores que estão no país, as elites, os políticos, porque são eles é que são os responsáveis pelos destinos do país, são eles que têm que encontrar as soluções, são eles que têm que tomar medidas preventivas para evitar que o país... Mas não significa que a comunidade internacional não pode fazer nada. Pode sim, sabendo que há situações de muita tensão, é necessário que o secretário-geral, através dos seus bons ofícios, alertando o Conselho de Segurança, mediadores são enviados discretamente, ou o secretário-geral convida para Nova Iorque um encontro com os diferentes atores no país, alertar, encorajá-los a conversar, etc. Portanto, há diferentes... Então, o que é que nós propomos? Que haja maior financiamento no secretariado para essa área, que se crie, maior, ou, por exemplo, um escritório regional em África do Norte, Ásia Oriental, Asia, para monitorar, acompanhar a situação naquela região. Tanto, mas isto exige também muito boa vontade dos atores regionais, isto é, vontade e meios, por exemplo, a União Africana, ou a ECOWAS na África Ocidental, ou a SADCC na África Oriental, e porque não é, nós não estamos a falar de algo totalmente novo. Por exemplo, no Sudeste Asiático, a ASEAN tem feito excelente trabalho discreto para prevenir que certas situações na nossa própria região ganham maior gravidade, como, por exemplo, a transição que hoje se vive em Myanmar. Deve-se muito ao trabalho discreto, persistente, paciente dos dirigentes da ASEAN.
Agora, presidente, em relação à imunidade dos boinas azuis, como o relatório tratou dessa questão?
Bom, primeiro devo dizer, todos nós do painel temos o maior respeito pelos funcionários da ONU, civis e militares, militares e polícias, que estão integrados nessas várias missões espalhadas pelo mundo, sobretudo no continente africano, onde estão cerca de 80% das forças de manutenção da paz. Esmagadora maioria dos milhares de elementos armados, dos milhares de UNPOLs ou civis, portam-se bem. O problema é que tem havido persistentemente ao longo de anos informações gravosas sobre o comportamento de alguns. E se o sistema nas Nações Unidas não lida com estas situações com total rapidez, celeridade e credibilidade, cria toda uma cultura de impunidade, as pessoas pensam que são imunes a qualquer sanção e os problemas persistem e agravam, até que qualquer dia explode nos mídias, como aconteceu agora. Nós dizemos claramente, textualmente, o privilégio de imunidade não se aplica a situações extracurriculares, isto é, o funcionário da ONU goza de imunidade no exercício das suas funções enquanto agente das Nações Unidas. Quando ele for alegado a praticar um acto que é totalmente fora das responsabilidades profissionais que ele tem, isto é, envolvido em ações ilícitas ou até criminosas, como violação sexual, ele não tem imunidade nenhuma para isso. Quer dizer, não se espera para o secretário-geral levantar imunidade, porque ele não tem imunidade. Aí, nessas situações, essa ASG, o representante pelo secretário-geral, deve imediatamente desbloquear qualquer obstáculo administrativo ou legal na missão para que as autoridades nacionais entrevistem a pessoa, façam as suas investigações e, se chegar ao julgamento, ele é julgado no país. Portanto, isto o que se aplica aos civis. Em relação às forças de paz é diferente. Aí há imunidade, porque quando um país negocia com as Nações Unidas, há acordos. Quando nós, incluindo o meu país, Timor-Leste, fazemos acordos de cooperação na área de defesa com qualquer país, como no caso dos Estados Unidos ou Austrália, nós assinamos o chamado SOFA, Status of Force Agreement, e ali está contemplado o militar que serve no nosso país, não é sujeito às leis do nosso país. É sujeito a regras, disciplina, etc., mas em caso de algum crime, ele é supostamente julgado no seu país. Portanto, em relação às forças de manutenção de paz, há imunidade. A imunidade não se levanta, porque, obviamente, se não houvesse imunidade, não haveria forças de manutenção de paz. Esta é a mensagem muito clara dos países contribuintes para a forças de manutenção de paz. Mas o que se espera também é que esses países que contribuem forças, havendo militares ao serviço da ONU, que não cumprem com os princípios, as regras de comportamento rigoroso estabelecidos pela ONU, incluindo na área de violência sexual e outras ações ilícitas, se espera, se exige que esses países façam processo judicial, julgamento, com total transparência e informem. O que a ONU vai fazer, e já disse, vai publicar a lista de países que não apresentam à ONU os resultados dos inquéritos e investigações que fazem. Portanto, serão publicados. Outro é países cujos militares ou polícias têm comportamentos persistentes, serão colocados na lista negra. Este país seria afastado da lista dos países que normalmente são convidados para contribuir forças de paz ou elementos para a Unpol.
Presidente José Ramos Horta, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU. Boa sorte.
Obrigado pela atenção.